Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs. Bom, eu queria ler com você a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 1, texto fácil de achar. Mateus, capítulo 1, obrigado. E eu leio com você a partir do versículo 18. Mateus 1, a partir do versículo 18. O texto aqui nos fala sobre a chegada de Jesus na história, na nossa história. Mateus 1, a partir do versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Bem, diante da palavra de Deus, eu queria te chamar à oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Diante da narrativa do fato maior da história, da nossa história, Senhor, que é a chegada de Jesus em nossas vidas, em nosso mundo, para nos trazer salvação e transformação, Pai. Nesse momento, Pai, nós consagramos esse tempo a Ti. Pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Seu Espírito sopre em nosso coração a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor que nos sonda e nos conhece, nos capacite, nos sensibilize para entender o que o Senhor está nos dizendo por meio da Sua palavra. E que, assim como a chegada de Jesus na vida de Maria e de José veio trazer todo tipo de transformação, assim também a Tua presença nos leve à transformação e a uma vida que glorifique o Teu nome, Pai. Eu oro assim, com os meus irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. A Zilma pede para lembrar que hoje tem um culto de ação de graças. Eu acho que são as 16h. Certo? Fechou. Então, 16h, a gente tem um culto aqui de ação de graças, que é o tempo que a gente separa para agradecer a Deus pelo ano, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, na nossa história. Então, se você tiver na sua agenda, vem participar com a gente, tá bom? 16h. Bom, a gente chegou ao fim do ano. Eu não sei para você, mas para mim esse ano passou rápido demais. Normalmente eu não digo isso, mas eu não consegui assimilar que a gente já chegou no fim de ano e que na próxima semana a gente já tem Natal, a gente já tem depois Ano Novo. Não deu tempo assim da minha mente, no meu coração, se alinhar a tudo isso que está acontecendo. E é um período interessante esse do ano, porque para mim é tempo de rever pessoas que eu vejo normalmente uma vez por ano. E isso para mim é bom. Não porque eu só vejo uma vez por ano, é bom reencontrar pessoas que eu não vejo, que eles podem ver a pregação e entender errado depois, né? Mas é bom para mim esse tempo de encontro. É bom também porque tem muita comida boa. E eu gosto muito das aves de Natal, apesar que elas estão caras demais. Mas eu gosto mais. Alguém vai aparecer, eu sei que alguém vai comprar e a gente vai comer esse negócio. Mas para mim, como pastor também, esse período do Natal é um período de muitas perguntas e de muitas questões. Né? Começam a cair aqui as mensagens para mim: pastor, Natal é de Deus? Posso comemorar o Natal? Papai Noel é primo de Satanás? Tem um monte de perguntas que vem. Árvore de Natal, vai colocar um ídolo dentro da minha casa? Eu não vou responder nada disso, porque eu não estou preocupado com isso. Mas a questão é que esse período faz a gente lembrar de fatos importantes da história. Na verdade, esse período nos força, na sociedade, a lembrar do fato mais importante da história, que é a chegada de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E eu queria olhar para esse momento da chegada de Jesus, esses textos que narram a chegada de Jesus, e observar como a chegada do nosso Senhor e Deus na vida de algumas pessoas trouxe impacto e grande transformação. A começar refletindo sobre a história de Maria, mãe de Jesus, e José. Como a chegada de Jesus na vida dessas pessoas causa grande impacto e transformação, e como a chegada de Jesus em nossa vida, em nossa história, precisa causar transformação, impacto, e se expressa como um grande chamado de Deus para que a gente viva o projeto de Deus sobre toda a história. Primeiro, eu queria olhar para esse Natal a partir da ótica de Maria. Maria, conhecida como mãe de Jesus. E o texto de Mateus, ele começa justamente a narrar como foi a chegada de Jesus na história por meio de Maria. E o texto diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Primeira coisa importante aqui é perceber que Maria estava noiva, comprometida com José para o casamento. Dentro desse contexto da história, essas alianças conjugais, essas alianças que mesmo ainda não sendo casamento, eram extremamente sérias. Então, quando alguém assumia um compromisso com alguém, era para casar. E eles estão comprometidos, apesar de ainda não casados, em casamento, prometidos em casamento. E eles eram ainda muito jovens dentro desse contexto. Os historiadores explicam que uma moça ficava noiva, se preparava para casar, em torno dos 14 anos de idade. Então, Maria é uma menina, se preparando para casar. José não era muito mais velho do que Maria. Então, são dois meninos prometidos e se preparando para a vida conjugal. Mas essa história, ela tem, assim, um grande acidente, um grande fato. Acontece que, antes deles se unirem, achou-se grávida pelo Espírito. Ou seja, antes que eles se assumissem como marido e mulher, antes que eles começassem uma vida íntima de marido e mulher, Maria apareceu, surgiu grávida. E a questão é que Mateus, ele não detalha como foi que isso aconteceu na vida da Maria. Quem vai detalhar isso para a gente, como foi essa gravidez de Maria, é o evangelista Lucas, no capítulo 1. E ele conta para a gente que foi assim que a Maria ficou grávida. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. No sexto mês da gravidez de Isabel, quando esse anjo passou na casa de Maria para conversar com ela sobre o que aconteceria na sua história, antes ele tinha passado, meses antes, na casa de Isabel, para o marido de Isabel, Zacarias, anunciado o que aconteceria na vida de Isabel, que é prima de Maria. Então, no sexto mês da gravidez de Isabel, prima de Maria, o mesmo anjo que falou com Zacarias, o sacerdote, marido de Isabel, foi, então, ao encontro de Maria. E o anjo que se aproximou de Maria disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. É bem importante essa expressão do anjo, quando ele conversa com Maria e diz agraciada. Porque ele está deixando claro que Maria foi alcançada pela graça de Deus. Isso que Deus vai começar por meio da vida de Maria é uma manifestação de graça sobre a vida dela. Importante isso, porque existem vertentes da fé cristã que idolatram Maria, como se Maria fosse perfeita. E Maria era um ser humano comum, qualquer um de nós. A grande marca de Maria é a entrega dela ao projeto de Deus e aquilo que Deus está fazendo. Mas Maria, assim como nós, foi alcançada pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Então o anjo diz: alegre-se, agraciada de Deus. E o anjo, então, vai explicar para Maria o que vai acontecer na vida dela, qual é o plano de Deus para a vida dela. Maria, quando ouviu essa saudação do anjo, obviamente ela ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, o seu reino jamais terá fim. Quando a Maria escuta esse projeto de Deus, de que ela ficará grávida, ela faz uma pergunta completamente coerente, né? Então pergunta a Maria ao anjo: como isso vai acontecer, se eu sou virgem? Ou seja, Maria é uma menina, mas ela não é boba. E ela sabe que para que ela, de fato, viva esse projeto de engravidar, ela precisava ser casada, precisava ter um homem na vida. Ela falou: eu não tenho marido, eu não tenho nenhum tipo de homem na minha vida. Então o anjo responde dizendo: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo lhe cobrirá. Com a sua sombra, assim, aquele que há de nascer será chamado santo e filho de Deus. O anjo, então, deixa muito claro para Maria que o que vai acontecer na vida dela vem do próprio Deus, e é uma intervenção do próprio Deus na sua vida, na sua história. O anjo deixa claro que aquele que será gerado no ventre de Maria é o próprio Filho de Deus. que é extraordinário nessa história é a gente observar como Maria reage a tudo isso que está acontecendo. Porque eu não sei se você já parou para pensar o que está acontecendo na vida dessa menina. Eu não sei se você já se colocou no lugar de Maria. Mas vamos tentar pensar, Maria está noiva. Ou seja, Maria, ela tem uma história planejada. Ela está organizando, Maria já está pensando na cortina do apartamento que José alugou na Galileia. Ela está pensando nos detalhes da sua festa de casamento, como será o seu futuro, quantos filhos ela vai ter, como será a sua história. Ela está com tudo planejado nas suas mãos. E mais, você já pensou como Maria vai explicar isso para as pessoas? Já pensou Maria voltando para casa e dizendo para suas amigas, olha, estou grávida. Mas como assim? Estou grávida do Espírito. Mas como assim, Maria? Você já pensou Maria tendo que explicar isso para José? José, estou grávida. Porque a única certeza que José tinha é que ele nunca encostou a Maria. Como assim, Maria? Como que pode ter isso acontecido? Mas o que é extraordinário é a gente observar como Maria reage diante de tudo isso que está acontecendo na vida dela. E o que a Maria diz, Maria respondeu foi, sou serva do Senhor. Que aconteça em mim conforme a sua palavra. A primeira coisa que Maria faz é simplesmente se entregar ao projeto de Deus, dizendo, Senhor, eu sou a tua serva. E o mais importante para mim é que se faça a tua vontade na minha vida. Que se cumpram os seus propósitos na minha história. E não só isso, Maria, ela se alegra com isso que está acontecendo. Ela consegue ficar feliz com tudo isso que está acontecendo, porque esse anjo que passou na casa de Maria e avisou o que ia acontecer, também avisou que a prima dela, Isabel, estava grávida, de 6 meses, de João Batista, que viria para anunciar a chegada de Jesus. Quando Maria recebe essa notícia do anjo, ela pega as coisas dela, coloca na mochila e vai para a casa de Isabel, para contar e compartilhar com Isabel, tudo isso que aconteceu na vida dela. E essa chegada na casa de Isabel é um dos momentos mais encharcados da presença do Espírito Santo que a gente tem na narrativa bíblica, porque o texto diz que quando Maria chegou na casa de Isabel para contar o que estava acontecendo, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Ou seja, a presença do Espírito de Deus entre elas, naquele lugar, era tão grande que a criança ainda no ventre de Maria, de Isabel, começou a saltar. E não só a criança, mas a própria Isabel tem um momento cheio do Espírito Santo, porque Isabel encheu-se do Espírito Santo e em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Porque sou tão agraciada a ponto de visitar minha mãe do meu Salvador. Ela fica cheia do Espírito Santo, e ela declara esse projeto redentor revelado por Deus a elas. E não só a Isabel e a criança, mas a própria Maria está cheia de alegria, cheia da presença de Deus. Porque a Maria canta o seu cântico, tão lindo, né? Que diz, então disse Maria, minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o teu nome. Qual é a atitude de Maria diante de tudo isso? É uma atitude de alegria e de entrega. Eu fico pensando, como que uma moça que tem a sua vida tão bem planejada e recebe uma notícia que vai tirá-la completamente da sua área de conforto, consegue se alegrar com algo que está acontecendo na sua vida? E eu acredito que esse é o grande segredo de Maria. Eu sou uma serva de Deus. Eu sou uma serva de Deus. A mentalidade de uma serva é: não existe nada mais importante na minha vida. Não existe nada maior na minha história do que viver a história que o meu Senhor tem para mim. Maria entende que participar daquilo que Deus está fazendo na história é um privilégio. Ela entende que não existe um plano humano que seja maior do que o próprio plano de Deus, que engajar-se naquilo que Deus está fazendo é o maior caminho, é o maior privilégio que a gente pode ter na nossa jornada e em nossas vidas. Mas essa é a reação de Maria. E há um outro personagem nessa história no qual Mateus foca a sua narrativa. E esse outro personagem é José. E eu queria olhar com você sobre o que representa a chegada de Jesus na vida de José. O que é o Natal na vida de José? Primeiro, o texto começa dizendo que José, seu marido, era um homem justo. Vamos pensar aqui. O que representa para José ser um homem justo? Para muita gente, para muitos intérpretes aqui, essa questão do justo é que José era um cara gente boa, um cara certinho, um cara que gostava das coisas certas. Para alguns, José é um sujeito sistemático. Se José, de fato, é um sujeito sistemático, o que está acontecendo na vida dele é um estrago. Porque para quem é sistemático, a gente gosta das coisas pautadas, das coisas certas. Eu acho que eu sou um sujeito sistemático. Eu acho que eu sou. Uma vez eu fiz um teste, eu acho que eu já contei isso para vocês, no curso de gestão, e uma psicóloga fez um teste com a gente, com a sala, e ela faz um negócio de quatro cores, assim, você vai respondendo, e você, a cor que você ficar representa a sua natureza, né? Quando acabou, eu lembro que eu fiquei na cor verde. Ela falou, você é um sujeito sistemático. Você gosta de tudo assim, do jeito, você faz sempre as mesmas coisas, você tem sempre a repetição dos mesmos hábitos. Aí ela começou a detalhar tanta coisa assim na minha vida que eu pedi para ela parar, que eu estava me sentindo invadida. Eu falei, a senhora profetiza, a senhora, esse negócio funciona de psicologia. Porque ela começou a detalhar a minha vida, mas eu sou sistemático, eu sou sistemático. Se a Simone coloca um tempero diferente na comida, eu já estranho. Eu fico agoniado, porque assim, eu como assim aquele negócio, como que pode colocar um tempero diferente na minha lasanha de frango? Entendeu? Eu mastiguei assim, eu falei, tem alguma coisa diferente aqui? Ela falou, tenho, experimentei um tempero novo. Eu falei, não, não pode. E como a gente mexe um negócio que está dando certo, entendeu? Não, não pode, e a gente voltou ao projeto de antes. Então, assim, José é um sujeito sistemático. Ele gosta das coisas certas. E eu coloco aqui para pensar, você já pensou o que representa a chegada de Jesus na vida de José? Pensa num sujeito que está planejando a sua vida, que já alugou um apartamento, que está pensando nos detalhes também da sua festa de casamento. Pensa José recebendo Maria. Maria ficou 3 meses, no mínimo, sumida, porque quando ela foi visitar Isabel, o texto fala que ela ficou com Isabel até a criança nascer. Então, Maria passou, no mínimo, 3 meses sumida de casa. E quando Maria volta, ela volta com uma barriga. E José fica olhando para Maria, eu acho que coçando a cabeça, fala, e aí, Maria? O que aconteceu? E a Maria explica, apareceu um anjo. Entendeu? Apareceu um anjo, e eu estou grávida. Ele falou o que aconteceu, e aconteceu. Você imagina o quanto isso perturbou a agenda existencial de José e o que está acontecendo na vida de José. Aí eu começo a olhar aqui para as reações de José em meio a tudo isso. Então, sendo José um homem justo, um homem que gosta das coisas certas, um homem certinho, um homem que gosta ali de tudo pontual. José, então, diante disso, ele começa a desenvolver um plano para deixar Maria. Ele vai deixar Maria. Ele não tem condição de assumir algo tão que vai bagunçar tanto a sua agenda, a sua vida. Então, ele começa a planejar uma maneira de deixar Maria, e não querendo expô-la à desonra pública. Porque aqui, José, ele tem nas mãos o poder de acabar com a história de Maria. Porque dentro da lei judaica, duas pessoas que estão comprometidas ainda para o casamento, se elas rompem essa aliança, isso já é adultério e já resulta em apedrejamento até a morte. Mas Maria não quer, José não quer que isso aconteça na vida de Maria, o que mostra que José, de fato, amava Maria. Então, ele começa a desenvolver um plano, uma forma, pensar uma forma. Como eu posso deixar essa menina sem acabar com a vida dessa menina? O que eu posso fazer? Então, ele começa a planejar. E ele fala, o texto fala claramente que realmente esse era o plano. Ele pretendia anular esse casamento secretamente, sem acabar com a história e com a vida de Maria. Em outras palavras, José não quer assumir esse B.O. Fala a verdade. Quando José escuta essa história de Maria, ele fala, não, José não quer abrir mão daquele plano que ele fez para a sua vida, para a sua carreira, para viver isso que Deus está colocando em suas mãos. Eu posso dizer para vocês que eu entendo, José. Eu não sei você, mas eu entendo, José. Porque a gente quer viver a nossa vida com Deus. A gente quer ter o nosso relacionamento com Deus. Mas há uma questão dentro de todos nós. O que Deus quer de mim? Se eu for seguir o Senhor, o que isso vai exigir de mim? Tem renúncia nesse caminho? Tem alguma coisa da qual eu preciso abrir mão? Porque, normalmente, a gente quer colocar limites a essa rendição ao plano de Deus, ao propósito de Deus. A gente quer calcular tudo isso. Aliás, o próprio Jesus falou sobre isso. Se você quiser me seguir, é como se você estivesse começando uma construção. Porque, de fato, entregar-se a Deus e entregar-se ao projeto de Deus é entregar-se em um projeto que nos custa, sim, renúncia, mudança, transformação, abrir mão do que for necessário para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. Por isso, Jesus nos ensina a fazer cálculos antes de entregar-se a esse projeto de seguir ao Senhor, de entregar-se, engajar-se na vida com o Senhor. Então, José começa a fazer esses cálculos. Enquanto José está ali nesse conflito da sua mente sobre qual é o caminho que ele vai fazer, se ele se entrega ou não se entrega ao projeto do Senhor, o texto diz que apareceu um anjo para falar com José. Mas depois de ter pensado nisso, pensado em quê? Em abandonar Maria, em deixar Maria, em abrir mão desse negócio, apareceu um anjo em sonho. E eu vou falar para você, eu não sei como José conseguiu dormir depois de tudo isso. E eu estava analisando, eu acho que já existia Zolpidem nessa época, porque não é possível. Depois de tanta notícia difícil que esse cara conseguiu deitar e dormir. E José então vai para o seu sonho, e nesse sonho, Deus fala com ele. E ele diz assim, José, filho de Davi, Essa expressão filho de Davi é extremamente importante. Porque quando o anjo lembra que ele é um filho de Davi, o anjo está lembrando a José que existe uma história por trás da sua história. José, você lembra que Deus tem promessas à sua família, à sua descendência e às pessoas. E há um projeto redentor de Deus por trás da sua história. Você é um filho de Davi. A sua história não começa em você, é uma história que começa por trás da sua história. E o anjo diz mais a ele, não tenha medo em receber Maria como tua esposa. José, não tenha medo do projeto de Deus, não tenha medo de entregar seu projeto de Deus. Isso aqui é tão importante porque a grande parte das nossas decisões equivocadas são baseadas nos medos que nós temos. Nós temos medo, medo de ficar sozinhos, medo de não viver sonhos, medo de ficar excluído na sociedade, medo de ficar desempregado. O medo, normalmente, é a ferramenta que mais nos move na vida. A maioria das coisas que nós fazemos com os nossos medos. Tanto é que na Bíblia, a expressão que mais se repete é não temas. Você sabia disso? A expressão que mais se repete na Bíblia é não tenha medo, não temas. Presume-se que há 366 vezes a repetição de Deus na Bíblia, dizendo aos seus servos e servas, não tema, não tenha medo. Ou seja, há um não tema de Deus para cada dia do nosso ano. A gente pode acordar cada dia do nosso ano ouvindo Deus dizendo, não tenha medo, não tenha medo, não temas. E esse anjo está dizendo isso para José, José, não tema. Não tema viver o projeto de Deus, não tema entregar-se aquilo que Deus tem para você, não tenha medo. E ele vai dizer mais, aquele que está, pois o que está, o que nela foi gerado, procede do Espírito. Aqui é o anjo confirmando o testemunho de Maria. Agora não foi só Maria que disse para José, olha José, há um ser dentro de mim que foi gerado pelo Espírito. Agora há um anjo dizendo isso para José, José, de fato, o que Maria disse aconteceu na vida dela. Há um filho dentro dela e quem gerou esse filho dentro dela foi o próprio Deus. E depois de falar tudo isso, José é lembrado por esse anjo do grande plano redentor de Deus sobre a história. Porque tudo isso aconteceu, diz o anjo a José, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O que esse anjo está fazendo com José? Ele está abrindo a compreensão que José tem a respeito da vida. Porque o que nós somos normalmente? Nós somos como uma ilha cercada por nós mesmos. Nós tendemos a achar que a vida se resume à nossa história. Nós tendemos a achar que a nossa história está isolada da grande história da humanidade. E quando José é chamado por esse anjo e diz assim, olha, existem promessas de Deus, José. Existem promessas de Deus. E o que Deus está te fazendo hoje, José, é te chamar para participar daquilo que Ele está fazendo sobre a história. E aqui eu entendo que é o grande conflito de José. E talvez seja o grande conflito que todos nós carregamos na nossa vida, porque ou a gente continua tendo a vida nas nossas mãos, vivendo segundo a nossa agenda, e simplesmente colocando Deus para abençoar aquilo que a gente já planejou, ou a gente tem essa coragem de ouvir Deus dizendo, eu estou te chamando para um projeto, para entregar a sua vida nas minhas mãos e viver aquilo que eu tenho para você. E é o grande conflito de José, e é o grande conflito de todos nós. E tomar essa decisão de entregar a nossa vida, a nossa história nas mãos de Deus, não é algo fácil. Porque no fundo, há uma voz dentro de nós dizendo que nós sabemos fazer a gestão da vida melhor do que o próprio Deus. Há uma voz dentro de nós. Nós somos como Pedro, que chama Jesus, quando Jesus anuncia o seu caminho do Calvário, eu vou para Jerusalém, serei rejeitado pelos homens, serei crucificado. Pedro levanta e fala assim, não, Jesus, vem cá. Bonita essa história que você falou. Mas assim, tem um plano melhor para a gente. E nós somos como Pedro. Nós tendemos a achar que aquilo que a gente tem sobre o caminho do que é ser feliz, do que é encontrar satisfação existencial, é melhor do que aquilo que Deus tem para a gente. E é uma realidade isso, porque a maioria dos nossos esforços espirituais, se você parar para pensar, das nossas orações, são manifestações em que nós estamos tentando mudar o coração de Deus para que Ele faça aquilo que a gente quer. Porque, de fato, a gente entende que aquilo que nós planejamos para nós mesmos é melhor do que aquilo que Deus pode planejar para a gente. E essa aqui é a grande luta de José. E essa aqui é a grande luta que nós carregamos dentro de nós. Ou a gente continua vivendo para nós mesmos. Ou a gente tem a coragem de entregar a nossa história e as nossas vidas nas mãos de Deus. José tomou uma escolha. E o texto diz que, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha lhe ordenado. E recebeu Maria como sua esposa. E talvez seja esse o grande milagre dessa história. Um homem que tem a coragem de abrir mão dos seus próprios planos, de sair do centro da existência e de dizer, Senhor, eu vou viver o teu projeto, eu vou viver aquilo que tens para mim. Um homem que consegue entender que não existe um projeto pessoal que a gente possa ter nessa vida, que seja maior do que os projetos e os planos de Deus para a nossa existência. Um homem que tem coragem de dizer, Senhor, está aqui a minha vida, está aqui a minha história. Faça em mim aquilo que o Senhor quiser. Eu vou lutar por aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu queria fechar refletindo sobre algumas coisas aqui. Primeiro, o que representa a chegada de Jesus na sua vida? Porque é fato, Jesus nasceu. Quando a gente não sabe? Mas o fato é que Jesus um dia entrou na nossa história. Jesus invadiu a nossa história. E o que representa para você a chegada de Jesus em sua história? A realização dos teus sonhos pessoais? Jesus satisfazendo aquilo que você já tinha no seu coração? Desculpa, mas quando a gente olha para a história de José e Maria, a gente tem que confessar que Jesus veio para bagunçar a vida deles. Jesus desfaz tudo aquilo que eles tinham planejado para a vida e para a existência. Mas quem disse que os nossos planos são melhores do que os planos de Deus? E como nós somos chamados também por Deus, irmãos e irmãs, assim como José e Maria, colocar a nossa vida diante dele, dizendo, Senhor, eu estou aqui. Faça a minha tua vontade. Cumpra em mim os seus propósitos. Aliás, eu coloquei como segunda questão isso. Seu coração é um coração de servo? O seu coração é um coração de servo? Porque talvez um dos grandes problemas do nosso tempo são as teologias centradas no eu. Onde a gente gosta de ouvir essa voz dizendo que o propósito de Deus é realizar todos os sonhos do teu coração, é fazer de você a pessoa mais feliz, o propósito de Deus é abençoar aquilo que você já planejou. Mas assim, onde está isso na palavra de Deus? Aliás, o que pode ser maior na nossa vida, na nossa história, do que nós, assim como José e Maria, nos aproximarmos do Senhor e dizer assim, Senhor, eu estou o teu servo, eu sou a tua serva. Talvez o que falte justamente em nós é essa compreensão de que nós somos servos de Deus e que não há um projeto maior na nossa existência do que nós engajarmos daquilo que Deus está fazendo na história. E quem sabe cabe a nós essa entrega de Maria, Senhor, eis aqui a tua serva. Senhor, não há nada maior para mim nessa vida do que ser teu servo, do que viver para viver os seus propósitos, a tua vontade, portanto, cumpra-se em mim aquilo que o Senhor tem para mim. Talvez caiba a nós a voz de João Batista, filho de Isabel, que andou pelas ruas dizendo assim, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Eu não estou aqui para construir o meu nome, eu estou aqui para lutar para que o nome de Cristo seja exaltado, esse é o propósito da minha vida. E talvez seja essa a grande questão que venha sobre nós. Será que a gente tem essa mentalidade de servos? Será que a gente ainda entende que a vida gira em torno de nós mesmos? E o que Deus está chamando a gente para perceber é que existe uma história por trás da nossa história. E que não há nada mais precioso na vida do que nós olharmos para Deus e dizer, Senhor, eu quero participar do teu projeto redentor. Eu quero participar da grande história. Eu quero que o meu nome esteja naquele livro que vai contar a história de pessoas que abriram mão de si mesmas para que o seu propósito e a sua vontade se fizessem em suas vidas e através da sua vida. Nós somos servos e servas de Deus e não há nada maior e mais precioso do que isso. Mas em último lugar, o que Deus tem colocado em suas mãos como servo de Deus? Porque talvez a gente tenha hoje que olhar para tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Talvez seja uma pessoa complicada. Talvez seja a tua carreira, os teus filhos, os teus relacionamentos. E quem sabe a gente não precisa fazer como José hoje. Senhor, não foi o que eu planejei. Não foi o que eu planejei. Mas eu recebo Maria e recebo Jesus na minha vida. Porque eu quero participar daquilo que o Senhor tem feito na história. Quem sabe a gente não precisa hoje receber tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e todos aqueles que Deus tem colocado nas nossas mãos, assim como José. Dizendo, Senhor, por mais que eu não tenha pensado nisso, eu recebo, na expectativa de participar daquilo que o Senhor tem feito na história. E que assim como Maria disse, que se cumpra em mim a tua vontade, porque eu sou o teu servo, eu sou a tua serva. Que os seus planos se concretizem e se façam na minha vida. Porque é isso que representa a chegada de Jesus na história. É Deus tirando a gente da nossa zona de conforto, mas é Deus nos chamando para participar do seu grande plano redentor sobre a história. Que nós sejamos engajados nesse plano do Senhor. Amém.